Legal. Agora que a gente já sabe toda a parte sobre serviços e sobre IPs, vamos passar um pouco dessa parte de números e vamos começar a falar um pouco sobre servidor de nome, sobre DNS em si, tá? Bom, como a gente acessa um serviço sempre pelo nome, né? Sempre por DNS, pelo servidor de nomes, ao invés de um número de IP, dificílimo a gente acessar um site pelo número de IP, a não ser que seja um serviço interno, alguma coisa desse tipo, certo? Então a gente vai fazer a mesma coisa usando o HTTP Application Routing para criar um DNS para que a gente possa acessar as nossas aplicações através desse DNS, tá legal? Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que fazer é remover os nossos serviços, tá? Então se a gente está dando um kubectl aqui, get service, a gente vai ver que a gente tem dois serviços do tipo load balancer, que são os dois serviços que a gente quer remover, tá? Então a gente vai simplesmente deletar o serviço porto back-end e o serviço porto front-end, tá? Então esses dois serviços vão ser removidos. E aí se você vier aqui, né, na própria painel da Azure, você vai ver que ele vai removendo aqui, né, aos poucos os endereços de IPs que estão relacionados a esses dois serviços aqui. Então o que sobrou ainda aqui é o front-end, que é o que está no ar ainda. E logo mais ele some também, ó. Você vê que ele já sumiu, ele já não tem mais os serviços criados e já não tem mais o acesso aqui. Então, se eu tentar acessar esse serviço, ele vai simplesmente ser ignorado e eu não vou conseguir acessar, legal? E aí a gente vai começar a pensar numa coisa interessante, a gente vai começar a ver que aqui dentro, além de endereços de IP público, né, IP e alguns desses endereços individuais, a gente também tem uma zona de DNS. Tá aqui, ó, né? Então, se a gente vem aqui e clica na zona de DNS, a gente vê que a gente tem alguns registros, né, aqui. Então, a gente tem os registros DNS, a gente tem aqui os registros SOA e tal. E aqui é onde a gente pode também adicionar novos registros se a gente quiser modificar o nosso cluster, tá? Mas a parte mais importante não é esse, é o nome, né, do nosso namespace. Então, como a gente não tem um domínio ainda criado, a gente não criou um novo domínio, a gente vai apontar para cá, tá? Imagina que se você tivesse um domínio, né? Se você tiver um domínio próprio, você vai apontar aqui, né, as regras que você tem para o endereço do seu load balancer, tá? Então, por exemplo, ele tem dois IPs públicos, né? Então, vamos supor que você queira criar um novo domínio, né, para sua empresa e você quer apontar para cá. Então, você vai vir aqui olhar qual que é o endereço que tem a entrada de rede, né? Que no caso é esse aqui. E aí você vai apontar para esse IP aqui, né? Então você vai vir aqui, criar um registro do tipo A no seu domínio e vai apontar para esse IP aqui. E aí ele vai cair dentro do load balancer, que vai cair dentro do seu cluster aqui, tá? E aí, como a gente não vai fazer isso hoje aqui, a gente vai usar o próprio nome aqui, né, do domínio, para poder criar o nosso domínio certinho, legal? Bom, vamos limpar isso aqui. E aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai modificar o nosso arquivo aqui, né? A gente vai vir aqui no nosso arquivo back-end aqui na que a gente criou, né, back-end.yaml, a gente vai modificar isso aqui, né, a gente vai remover essa linha type. Por quê? Porque quando a gente remove a linha type, é a mesma coisa que a gente estivesse escrevendo type cluster IP, tá? Porque o cluster IP é o tipo padrão, é o tipo que é interno. Então a ideia é, a gente não vai expor os IPs de nenhuma dessas máquinas, a gente vai simplesmente expor os ingressos de rede, né, a gente vai expor a aplicação através de um ingress e não de um service, tá? Que é o correto a se fazer. E aí, para a gente criar um ingress, a gente vai criar aqui, né, três, sempre separando com três tracinhos, e a gente vai colocar aqui, né, API version, e aí a gente vai colocar a versão da API do ingress, tá? A versão da API do ingress é o networking, né, .k8s.io/v1 beta 1, tá? Então, essa é o API version do ingress. O kind, né, obviamente, é um ingress, legal, é o que a gente quer fazer. E aí o metadata, que é a versão padrão, name vai chamar porto backend também. E aí a gente vai ter aqui, né, uma outra coisa interessante, para a gente poder colocar esse ingress, para ele ser detectado pelo ingress controller. Lembra que eu falei no último vídeo, que toda vez que você cria um novo ingress, ele vai detectar a criação e aí vai poder criar o registro dentro do web server. Então, ele detecta através de uma coisa chamada annotations. As annotations são pequenas anotações que você faz dentro do são metadados também, só que são metadados dos metadados. Eles não são relativos à aplicação, mas sim como a aplicação, né, como o Kubernetes vai perceber essa aplicação. Geralmente ela é utilizada por plugins e outras coisas para que eles possam identificar as aplicações que foram criadas. Então, eles buscam por annotations, tá? E aí, a anotação que a gente vai colocar, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para as documentações do AKS sobre o HTTP Application Routing. Ele mostra esse exemplo de como você pode criar uma nova aplicação utilizando o HTTP Application Routing Ingress, tá? Então, aqui é kubernetes.io/ingress-class, certo? E o valor dela vai chamar addon HTTP Application Routing, tá? Então, esse vai ser o nome que a gente vai colocar aqui. Legal? Tendo isso colocado, a gente vai para a parte de spec, tá? Então, a parte spec ela é bastante direto ao ponto. Então, você está definindo regras de entrada, certo? Então, a gente vai ter que ter um objeto de regras aqui, tá? E aí, objeto de regras, basicamente, a gente define aqui o host que a gente vai entrar, que vai ser o nosso DNS. Então, vai ser porto backend, ponto. E aí, sim, é onde a gente pega toda a parte aqui, né? A gente pega esse endereço aqui, ó. Né? Então, a gente vem aqui, DNS zone, e cola o endereço aqui, tá? Então, esse é o host que a gente vai colocar. E aí, a gente está definindo para ele, né, qual que é o caminho que a gente quer que ele siga. Então, ele quer que o caminho que a gente quer que ele siga seja a base, né, o padrão, né, então, o path é barra. E aí, o nosso backend aqui, né, que é para onde que ele vai direcionar esse tráfego, tá? E é onde entra o nome do serviço. O nome do serviço é porto backend, tá? E aí, a porta, né, o service port que a gente vai ter aqui, vai ser a porta 80, que é a porta que a gente definiu aqui no serviço, tá? Como a gente não quer definir um número, a gente vai colocar uma porta aqui, HTTP, que foi o nome que a gente deu para essa porta. Então, se a gente precisar mudar isso aqui para qualquer número depois, não tem problema, a gente pode simplesmente manter o nome, não vai precisar alterar o ingress de novo, tá? Tendo feito isso, tá criado, então não tem nada, não precisa fazer mais nada, tá? A gente pode até rodar um dry run para vocês verem como é que funciona aqui. E a gente simplesmente copia e cola esse mesmo padrão. E a única diferença que vai ter aqui é que vai se chamar porto front-end, tá? Do resto não muda absolutamente nada, tá? O que vai mudar aqui também, né, que é o nosso tipo de servidor, que é cluster IP, tá? Então a gente vai ter esse serviço aqui e aí a gente vai ter esse ingress. Bacana? Bom, então agora a gente pode vir aqui e rodar essa aplicação, tá? Para a gente rodar essa aplicação aqui, eu vou rodar aqui direto no terminal interno para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Então, a gente está vendo aqui que a gente tem a pasta Kubernetes, né? Então, eu estou entrando aqui. E aí, eu vou rodar, né? Vou dar um kubectl apply-f backend.yaml dry run, tá? Igual a client. A gente vai rodar o dry run aqui para ver se o cliente está funcionando certinho, tá? Bom, então a gente consegue criar o nosso backend, a gente consegue criar o serviço e tudo mais. E aí agora eu vou deixar ele já preparado aqui um pouquinho para como que a gente consegue definir, né, essa aplicação. Tá? Então, ó, já vou deixar ele aqui, já no DNS para vocês poderem ver como isso aqui pode ser criado. Tá? Bom, e aí agora a gente simplesmente vai rodar o comando kubectl apply, só que sem o client, né? A gente vai rodar ele direto. Então a gente vai aplicar. Então já foi configurado, né? Aqui já criou o serviço. E aí a gente vai ver que isso pode demorar um pouquinho, tá? Dependendo de como for a rede, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, tá? Mas aqui vai aparecer dois registros, tá? E aí a gente pode dar uma olhada, né, na validação que ele está fazendo através. Se a gente vier aqui e escrever kubectl get deploy e traço n, né? Kub system. O traço N é um namespace, a gente vai ver um pouco mais sobre namespaces no módulo sobre segurança, tá? E aí a gente vem aqui, seleciona, você vai ver que tem três deployments aqui, né? Esses daqui são todos os deployments, todos os workloads de sistema, tá? Os workloads do sistema do AKS. A gente pode vir aqui e dar um kubectl logs, tá? Deploy, barra, e o nome aqui do controller, tá? Então, DNS Ingress Controller, HTTP Application Routing DNS Ingress Controller, traço N, kub system. Você vai ver que a gente consegue acessar tudo que está sendo feito aqui, tá vendo? Então, ó, ele viu que a gente criou, né, um ingress chamado porto backend, e aí ele reconfigurou o serviço, né, e fez a reconfiguração, fez a entrada. Então, ele percebeu a nossa criação e criou um novo registro, né? Então, o que aconteceu? Ele está tentando criar, né, isso aqui pode demorar de tempos em tempos, não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito rápida, mas ele vai criar aqui dois registros de DNS, tá? Esses registros de DNS vão ser os responsáveis por apontar o nosso endereço de IP, né, o endereço que a gente colocou aqui, né, o DNS, para dentro do nosso serviço do jeito que a gente está esperando, tá? Se a gente quiser também ver de outra forma, né? A gente pode ver aqui o próprio serviço de DNS da Azure, né? Que é esse daqui, né? Routing External DNS. Então, a gente simplesmente vem aqui, né? Em vez de usar esse log aqui, a gente vem, apaga ele daqui e usa o DNS. A gente vai ver, né? Que ele está aqui, ó, ele já tem, ele criou o serviço, né? Ele criou o Service Account, criou as APIs, então todas as questões aqui que ele vai colocando para aqui. Tá legal? E aí, agora, a gente vai vir aqui para esperar a criação do DNS. Então, clicando aqui no refresh, você pode ver que agora ele já apareceu aqui para mim o novo DNS, tá? Então, significa que ele modifica o registro de DNS da Azure para que você consiga ter esse acesso. Então, na teoria, agora, né, se tudo der certo, a gente conseguiria acessar esse endereço, né, que a gente conseguiu colocar aqui, tá? Então, vamos ver aqui. É, a gente consegue acessar esse carinha. Então, se a gente vier acessar, olha, excelente, agora a gente já está conseguindo acessar através de um chips. A gente já está conseguindo acessar através de um domínio, muito mais fácil do que um endereço de IP, né? Certo? Então, o mesmo a gente vai fazer para o front-end, tá? Então, a gente vai simplesmente fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez para o front-end. Então, a gente vai ter o mesmo registro. Vamos fazer o create dessa aplicação, tá? Então, a gente rodou aqui, né, o kubectl apply-f backend. Vamos rodar o apply-f para o front-end também, tá? Então, uma beleza, ele já foi criado aqui também. Então, os dois registros já foram criados. E aí, agora é só a gente olhar para saber qual que é o caminho que a gente tem que seguir, qual que ver se já criou o DNS. Bom, então a gente vai passar para lá. Vamos ver o que aconteceu, tá? Então, a gente clica aqui de novo no DNS. Então, a gente já vê aqui que já foi criado aqui, ó, o front-end, ele já está criado. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é simplesmente bater aqui um front-end, né? Então, ó, opa, na raiz. Então, a gente já tem aqui a nossa aplicação funcionando num DNS sem precisar fazer muita coisa, tá? Bom, nos próximos vídeos agora a gente vai discutir como é que a gente pode melhorar uma coisa muito importante, né? A gente, por exemplo, quando a gente abre aqui, né, a aba de networking, né, a gente vai ver que ele está fazendo uma conexão aqui, ó, para o localhost 3000. Por que será que ele está fazendo isso? Como é que será que a gente consegue reconfigurar essa aplicação para que ela possa mudar isso daqui? Porque se você for ver bem, né, no front-end ele tem aqui uma env, né, que fala qual que é o nome do serviço que ele vai utilizar. Né? Se você estiver vendo bem aqui, ó, essa pequena configuração, tá? Então, que é a base URL. Tá? Então, basicamente, ele está falando que a gente tem que setar por aqui. Tá? Então, vamos ver como é que a gente consegue criar configurações em tempo real e também trabalhar com a segurança do Kubernetes usando secrets e também usando config maps e outras coisas. Legal? Vamos aprender um pouco mais sobre namespaces no próximo vídeo. Até mais!